política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
11 horas e 5 minutos, direto da Polo FM para mais um Rádio Debate, começando aí, para mim, começando a semana. Ontem eu estive na capital pernambucana, cheguei no final da tarde, ainda deu para acompanhar pela Polo FM o pronunciamento do deputado federal José Augusto Maia. Esse é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, né? Como é que fica, né, o Grupo Taboquinha após a coletiva de ontem, após o anúncio oficial, que oficializou que já existia, né? Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Vou aproveitar e mandar aqui um forte abraço para meu amigo Damião do Pastel. Você que escuta a gente todo dia, Romney, que Damião do Pastel, ele diz que é nosso, sai, eu sou ídolo de vocês.
Muito bem, Damião.
Entendeu o que ele quer dizer, né?
Ídolo da gente, né? Sou seu fã, Damião. Um forte abraço aí, o grande amigo Damião do Pastel. Grande e toda amigo. A galera que tá lá no Pastel, escutando a gente uma hora dessa, né?
Ele reproduz lá na maior volume.
É, o som é forte lá, vai parar lá no 1011.
No último domingo ele disse que estava lá contando quantos carros passavam ali na PE-160. Ele disse, contou tudinho.
Não vendeu Pastel não, foi?
Diz que ainda está calculando, mas contou tudinho. Grande Damião, forte abraço para Damião. E na política estadual, né, o que fala hoje é sobre o time de João Paulo e de Humberto Costa. O tempo, né, da decisão que os dois estão aí tomando em relação ao PT. O PTB já decidiu, é candidato, tem candidatura própria do senador Armando Monteiro Neto. E o PT apoia essa candidatura ou lança uma candidatura própria? Há uma divisão aí de opiniões entre João Paulo e Humberto Costa. A matéria está na coluna Fogo Cruzado do Inaldo Sampaio, quem traz hoje é Loara Andrade.
Fogo Cruzado, blog do Inaldo Sampaio. Time de Humberto não é o de João Paulo. Reeleger Dilma Rousseff é a prioridade do PT e do PTB pernambucanos. Segundo garantem os senadores Humberto Costa e Armando Monteiro Neto. Armando conversou recentemente com o ex-presidente Lula e com a própria Dilma, e de ambos ouviu essa ponderação. Trabalhar para fazer em Pernambuco o que for melhor para o projeto nacional. Ou seja, se para reeleger a atual presidente a melhor tática política for o lançamento de dois candidatos a governador, um do PTB e o outro do PT, isso será feito sem nenhum problema. Mas se os dois partidos chegarem à conclusão de que o caminho mais correto é um candidato de consenso, isso também será feito sem qualquer estresse. Com esse ponto de vista, todos estão de acordo. Só não há consenso ainda entre o time de João Paulo e o de Humberto Costa. Enquanto o ex-prefeito do Recife está com pressa para levar o PT para os braços do PTB, Humberto só quer decidir essa parada em 2014.
Bom, tá aí o Coluna Fogo Cruzado do Inaldo Sampaio de hoje, que fala sobre essa divisão de opiniões no PT. O João Paulo disse que quer aliança com Armando Monteiro Neto. Ele que sonha disputar o Senado, né, nessa possível chapa do Armando Monteiro Neto. Já Humberto Costa disse que não, ainda está cedo, né? 2014 ainda vai começar, e 2014 tem que ser discutido em 2014, né, para poder definir aí os rumos do PT em Pernambuco. Há quem entenda, Romanek, que as duas candidaturas beneficiaria o campo de oposição, já que forçaria aí um segundo turno. A candidatura do PSB, que seria a governista, uma do PT e uma do PTB. Isso aí levaria o jogo para um segundo turno. Apenas com a candidatura do PTB, apoiada pelo PT, teria que ser decidida no primeiro turno. E aí é muito arriscado, né? Isso aí é muito... é colocar em risco, em apenas uma tacada, né, o futuro desses partidos. E aí qual seria o melhor? Duas candidaturas para apostar no segundo turno ou uma candidatura e focar, né, todas as forças em torno de um só nome?
Na minha concepção, acho que duas candidaturas seria mais viável para a disputa do governo do estado, para se tentar levar um segundo turno, né? Que, como as pesquisas demonstram, a população ainda está esperando a candidatura do... o nome do candidato do governador Eduardo Campos, né? O candidato do governador Eduardo Campos. Contudo, analisando os últimos acontecimentos, a vontade do Palácio do Planalto, principalmente, onde já mandou diversos recados ao PT estadual, que tem que o nome a ser trabalhado, a disputa política, tem que ter uma união em torno de Dilma, né? O objetivo é Dilma, ou seja, tem uma questão de honra em Pernambuco, tem, porque está disputando justamente com o candidato do governador Eduardo Campos, e é medir força na casa de Eduardo Campos, né? Mas acho que o PT não vai sair com o candidato e vai apoiar Armando Monteiro Neto. As últimas aparições, principalmente do senador Armando Monteiro, no morro da Conceição, né, na festa de Nossa Senhora da Conceição, a gente já percebia as principais lideranças do PT caminhando com o senador Armando Monteiro Neto, né, dando uma concepção já de aliança, né? E as últimas viagens, principalmente de Armando a Brasília, né, a convivência de Armando em Brasília e as reuniões que, segundo o próprio Armando, teve com Dilma Rousseff.
Passou a ser muito próximo, né, da
isso,
Dilma.
Isso, e com o vazamento, né, que sai nos bastidores dos principais jornalistas do país e do Estado, já aponta que Dilma tem essa preferência, assim como Lula, ao nome de Armando Monteiro Neto, e quer que o PT estadual apoie, né? Mas sabemos que o PT não tem sua autonomia estadual, mas acho que o PT vai estar com Armando Monteiro Neto, e aí Armando vai ter que se virar nos 30, para, apesar de hoje estar na frente, né, porque o governador Eduardo Campos não tem ainda o nome, na minha concepção, na cabeça dele já tem um nome, né, mas para a população ainda não tem um nome, ele vai ter que correr, vai ter que se virar nos 30 para levar essa eleição ainda no primeiro turno, né? Que, na minha concepção, o candidato do governador é franco favorito para as eleições de 2014.
O Armando, que hoje lidera as pesquisas, embora, né, com um número abaixo do esperado, mas, segundo ele, não há medo de perder, né, essa eleição, até porque ele aposta muito na baixa rejeição que ele tem, né, e aposta também no fato de ainda não ser totalmente conhecido no estado. Ele alega isso, que ainda falta ser totalmente conhecido. Você concorda com essa afirmação do Armando? Até porque ele é um nome que em 2006 ele se colocou, né, para o governo, acabou não disputando, mas em 2010 disputou o Senado no estado inteiro, né, e agora tenta o governo do estado. Ele disse que essa...
Ainda não é tão conhecido, né?
Concorda com o Armando nessa afirmação?
Eu não concordo, não, até porque ele foi o mais votado para o Senado, né? Ele que não era favorito a vencer, acabou passando... o Marco Maciel, né? E ainda acabou passando o Humberto Costa, que era o favorito a sair em primeiro lugar nas urnas para disputar o Senado, né? E em diversas cidades, na maioria das cidades, Armando teve os dois palanques, a exemplo de Santa Cruz do Capibaribe, e foi votado em todas as cidades de Pernambuco. Dizer que ainda não é tão conhecido, eu acho que hoje Armando é mais conhecido do que qualquer um dos candidatos que o governador Eduardo Campos colocar para as próximas eleições.
Até porque o candidato mais conhecido do governador é o Fernando Bezerra Coelho, né, seria o nome mais popular.
Mas, né, se chegar em Santa Cruz, por exemplo, Fernando Bezerra seria tão conhecido como Armando, aqui na região?
Aí essa é a grande questão, que eu acho que é nisso que o governador aposta, e é o discurso que o Armando está usando, que o governador poderia usar. Dizer, o meu candidato não é conhecido. Ele é conhecido na região de São Francisco, é um pouco conhecido na região metropolitana, mas no restante do estado, ele não é um nome com tanta densidade, diferente de Armando. Mas, curiosamente, quem usa esse discurso é o Armando Monteiro Neto.
Exatamente. Eu não acredito que o Armando seja o menos desconhecido, até porque ele vem da eleição de 2010, né? E já vem percorrendo todo o estado de Pernambuco nesses últimos meses para disputar o governo do estado.
O Armando, que ontem, na confraternização do PTB em Recife, disse que o Eduardo não é o novo da política. Segundo ele, o Eduardo é um político convencional, é um político que está dentro, né, da normalidade, e não é o novo nenhum na política. Já começa a alfinetar, já começa realmente a haver esse distanciamento. E aí aquele Armando, que era governo até ontem, né, que foi eleito, né, nessa aliança da Frente Popular, hoje já tenta mostrar realmente que é o nome de oposição. Enquanto isso, o PT, né, não se posiciona. O PT fica nessa... esteve lá no Morro da Conceição realmente com o Armando Monteiro Neto. O Armando era a grande estrela, né, daquela comitiva, e estava o João Paulo e o Humberto, que são os principais nomes do PT, ao lado, acompanhando ele, mas mostrando que realmente o Armando era grande estrela. E aí eu concordo com você, eu acho que caminha para uma candidatura única, né, das oposições, dessa nova oposição em Pernambuco, embora é muito arriscado. É muito arriscado para disputar tudo isso só no primeiro turno, Henrique. Agradecer aqui o convite da vereadora Jéssica Cavalcante, né, no próximo dia 12, quinta-feira, café da manhã, 7:30 da Câmara, onde ela vai fazer um balanço desse seu mandato provisório na Câmara.
E é o primeiro político da cidade que está já fazendo esse balanço. Geralmente tem, né?
Todo ano tem.
E Jéssica, esse ano, apesar de ser a suplente, né? Aí chegou depois, mas é a primeira a fazer o balanço dos trabalhos da parlamentar, né?
Tá aqui vestida de Mamãe Noel.
É, ficou bonita a foto, viu? Ficou bonita a caricatura, viu, Jéssica?
Uma Mamãe Noel vermelha, não, aliás.
Rosa e azul.
Rosa e azul.
Natal em Santa Cruz tá ficando azul.
Tá ficando azul. Isso é errado, viu? É errado. Agradecer também a Janax, né, da Asconte. Convido aqui pra posse da Asconte. Próximo dia 10 de janeiro. Já começa a chegar os convites pra janeiro. Acabou-se 2013. Daqui a pouco tem enquete, viu? Decidi agora, daqui a pouco tem enquete. Quando formos tratar do tema de José Augusto Maia, né, do tema
muito
de ontem.
Bem. O Wagner se assustou.
Tema da coletiva de José Augusto, vai ter uma enquete sobre o tema específico de José Augusto. Mas só quando rodar a matéria, porque agora vamos falar do Moda Center. Né? Moda Center que ontem surgiu, né, aí um pré-candidato, né, a síndico do Moda Center. Curioso, a eleição acontece ano que vem, 8 dias após a eleição normal, a eleição, né, nacional, né, 8 dias após tem a eleição do Moda Center, mas já se começa nos bastidores a se discutir isso de forma muito forte, né? Hoje nós temos algumas pré-candidaturas colocadas. Marcelon, informações que eu tenho, que ele é pré-candidato a síndico do Moda Center. Arnaldo Xavier tem mostrado interesse em disputar essas eleições, representando, né, o atual síndico, o atual grupo. Há dois nomes que são discutidos, um é do Dalvino, né, e outro é do Janilton Alain. São dois nomes que constantemente são citados. E ontem, Cleiton Barbosa. Cleiton que disputou a última eleição para prefeito, ontem esteve na coletiva de José Augusto Maia, né, aderiu ao grupo Taboquinha, né, embora alguns parentes dele, em entrevista ao Direto ao Ponto, disseram que não é bem assim, mas o Cleiton teria aderido ao grupo Taboquinha e seria o candidato a síndico do Moda Center desse novo grupo, né? A matéria está no blog do Ney Lima e quem traz é Loara Andrade.
Blog do Ney Lima. Cleiton Barbosa adere ao grupo Taboquinha e deve disputar presidência do Moda Center. No anúncio da decisão política do deputado federal José Augusto Maia do PROS, uma pessoa roubou as atenções assim que chegou e também acompanhou. Cleiton Barbosa já havia sinalizado interesse pela disputa a uma vaga na Assembleia Legislativa. De maneira independente, as duas principais alas políticas e surpreendeu a muitos ao posar na foto oficial que declarou a união do grupo Taboquinha em prol das candidaturas, inclusive ao lado de José Augusto, Ernesto Maia e Toninho do Pará, fazendo o conhecido gesto do V da Vitória. No momento da foto, alguns correligionários chegaram a gritar: coloca o futuro presidente do Moda Center Santa Cruz para ficar à frente na foto, e assim foi feito.
Tá aí, Cleiton Barbosa, que aliás, na matéria do Direto ao Ponto, não é o Cleiton Barbosa, é o Elvis Ferreira.
É, o pai do Elvis entrou pra dizer que o PHS só esteve presente na coletiva do José Augusto Maia, porque uma pessoa que é filiada a ele estava lá, que era o Toninho do Pará, né? O PHS tá muito estranho, mas deixa pra, quando chegar no momento de José Augusto, a gente comenta.
Mas sobre o Moda Center, homem, que essa adesão do Cleiton ao grupo Taboquinha e ser colocado automaticamente como candidato desse grupo, né, a síndico do Moda Center, numa tentativa de reconquistar, né, o comando do Moda Center. Como é que você vê esse nome? É um nome que tende a crescer nessa disputa?
Eu creio que sim, né? Principalmente, o que Cleiton tem que tomar cuidado é que o nome não fique muito atrelado ao grupo Taboquinha, né? Porque da forma que se foi colocado ontem, ficou atrelada a questão, já em alguns meios de imprensa que eu estou escutando, tentando atrelar o nome de Cleiton a ser o candidato do grupo Taboquinha. Isso ele tem que tomar cuidado. Porque eu venho acompanhando as articulações de Cleiton Barbosa, né? Eu conversando com Cleiton há mais de aproximadamente uns 2 meses, e Cleiton vem demonstrando esse interesse de ser candidato ao Moda Center, né? O fato de ir para o grupo Taboquinha ou não, isso é uma outra também, uma outra articulação, né? E aí, essa articulação vem principalmente, para quem, como eu venho acompanhando, vem principalmente dos vereadores Fernando Aragão e Ernesto Maia, né? Que vem tendo essa conversa com Cleito, né? Essa aproximação com Cleito Barbosa. E Cleito, ontem surpreendeu a muitos, né? Surpreendeu a muitos, comparecendo à coletiva organizada pelo deputado federal José Augusto Maia, né? E dentro dessas articulações, de fato, o grupo Taboquinha já vem se identificando com Cleito, né? Tanto que durante a coletiva ontem, quando se viu Cleito e se perguntou sobre o modo assento, os presentes, as pessoas que estavam lá presentes, que é ligado ao grupo Taboquinha, aclamaram o nome de Cleito, gritando o futuro presidente do Moda Center, né? Cleito tem uma história muito interessante, conversando com Cleito, é perceptível isso. Cleito saiu de baixo e formou uma grande empresa. E como político foi surpresa na última eleição, mesmo tendo tido votos de protesto aos dois principais grupos, mas Cleito demonstrou uma candidatura coerente na última de prefeito. Eu acho que pela sua estrutura, pelo seu crescimento como comerciante e pelo que demonstrou nas eleições de 2012, e não ter nenhum mandato político, e vendo, confidenciando, que Cleito vem me confidenciando nos últimos meses, a estrutura que ele quer montar com pessoas que não são políticos, pode ser até ligado a um grupo ou outro, mas que não são políticos para a sua chapa, eu acho que Cleito seria um bom nome e um nome muito competitivo dentro do Moda Center.
Eu conversei hoje com algumas pessoas em relação a essa pré-candidatura, né? Vamos tratá-la como pré-candidatura, e há a possibilidade também de uma união, né? Tanto com o Marcelon quanto com o Adinaldo Xavier. Né? E aí que todo mundo se unisse em torno de uma só candidatura. Você acha que é possível que se sentem para conversar os três, que os três, né, passem a discutir isso de forma conjunta e nasça daí uma chapa unificada, até porque a chapa é em torno de 26 pessoas. Então,
exatamente,
não é fácil de formar, não é fácil você dizer eu sou candidato e ter que formar um time como esse.
Exatamente. Eu acho que 5 candidaturas, como se a gente fosse colocar aí, né? Dalvino, Alan, Marcelon, Aguinaldo e Cleito. 5 candidaturas não tem viabilidade lá no Moda Center. Não se forma nunca. Na minha concepção, não vai se formar 5 chapas de jeito nenhum. O grupo atual vai com o nome de Dalvino ou de Alan, estando ambos na mesma chapa, né? Só que aí quem é o cabeça é outra coisa. E a oposição, acho que no máximo sai com 2. Eu acho que um desses nomes abre, né? Eu acho que o nome de Cleito é candidato, sem dúvida.
Seria mais forte, a mais forte opção.
Eu acho que dos três hoje, né? Até pela questão da identificação de oposição lá dentro, eu acho que o nome do Cleito hoje, na oposição, seria o mais viável. E eu acho que pelo menos um dos outros dois abriria para o nome de Cleito. Eu acho que a oposição também não sei se sairá com um candidato único. Mas já está em articulação, os nomes já estão se conversando com empresários, né? Soube que vai haver reuniões, principalmente com Cleito, um grupo, principalmente ligado ao Cleito, está se reunindo e vai haver uma reunião com empresários ligados, primeiro a um dos grupos políticos da cidade e depois com outros, alguns nomes do outro, para tentar formar essa chapa. E eu acho que hoje, na minha concepção, o nome de Cleito é o que tem o mais corpo, apesar de para muitos ser surpreendente ontem, né? Mas quem vem acompanhando já há um bom tempo, eu acho que hoje o nome de Cleito é o que tem mais corpo para disputar o Moda Center Santa Cruz.
Agora, o principal desafio realmente é evitar, né, o rótulo de candidato Taboquinha.
Exatamente.
Acho que se o Cleiton quer realmente disputar essas eleições do Moda Center, ele tem que tentar somar o máximo possível, né? E o rótulo, não só Taboquinha, mas Taboquinha ou Boca Preta,
uhum,
o rótulo partidário acaba prejudicando muito e afastando alguns nomes que poderiam compor a chapa, que poderiam, né, apoiar. Politicamente, ele volta para o seu berço, não é? Em 2008, o Cleiton apoiou a candidatura de Tonho do Pará, né? Esteve trabalhando em torno do nome de Tonho do Pará. Em 2012, saiu candidato, né, por uma terceira via, e agora retorna ao grupo Taboquinha. Politicamente, ele está apenas voltando para casa.
A questão de Cleiton é tomar cuidado para não ser rotulado como candidato Taboquinha. Até porque, por exemplo, Dalvino e Alan, ele tem seu lado político em Santa Cruz do Capibaribe. Pode não se envolver politicamente.
Mas
a questão
cita,
é essa. Exatamente.
Né?
Exatamente. Agnaldo Xavier tem seu posicionamento político em Santa Cruz do Capibaribe. Marcilon tem também. Cleiton também vai ter seu posicionamento político. Qualquer um que chegar lá à presidência do Moda Centro vai ter seu posicionamento político. O que eu abordo é que Cleiton tem que tomar cuidado para que ele não seja rotulado apenas o candidato Taboquinha lá no Moda Center, né? Talvez tenha sido um pouco precipitada a ida de Cleiton à coletiva. Talvez o momento não era esse. E rotular as duas coisas num momento
só. Até porque ligou um fato ao outro, né? Ligou,
exatamente.
Ligou a adesão dele ao grupo Taboquinha, ligou o lançamento do apoio oficial de José Augusto aos candidatos e essa candidatura ao Moda Center. Então ficou uma coisa muito misturada.
Até porque a articulação de Cleiton vem bem antes até de qualquer posicionamento de José Augusto Maia, né? Essa articulação Cleiton, presidente do Moda, candidato a presidente do Moda Center, vem já há meses. Até quando tinha três pré-candidatos a estadual no grupo e José Augusto sem saber se era federal ou estadual, aí foi uma consequência. Eu acho que talvez tenha sido precipitada a ida de Cleiton a essa coletiva, porque acabou rotulando uma coisa a outra, né? E aí pode ter prejudicado um pouco o Cleiton. E aí ele tem que, nesse momento, como está sendo colocado em alguns meios de imprensa, ele tem que desvincular um pouco a sua pré-candidatura a presidente do Moda Centro ao grupo Taboquinha, né? Lógico, vai ter o apoio de vários do grupo Taboquinha, mas que é uma candidatura para o Moda Centro e não para o grupo Taboquinha. É isso que o Cleiton tem.
Agora,
que fazer.
Agora, como o grupo está carente de uma vitória, está carente de nomes, né? Então, aí se apegou-se ao nome do Cleiton ontem, né? Criou-se todo aquele oba-oba em relação ao nome dele. Na matéria que o Tony Hill produziu para o Brother, mostra que disseram, não, coloca, né, o presidente lá na frente, coloca o síndico lá na frente para sair na foto. Houve todo um clima de euforia em relação a essa adesão. E aí,
e no oba-oba ele foi, né? Aí, ele acabou fazendo o meio de vitória.
Porque ficava difícil ele não participar dessa festa. Né? Ficava difícil ele não participar desse clima de euforia que estava ontem. Realmente, talvez, o erro foi ele ter ido para a coletiva. Acho que era para, em outro momento, né, ele fazer o anúncio, em outro momento ele falar sobre essa adesão ao grupo, ou ter aderido, mas não ter falado sobre Moda Center. Acho que houve aí, os dois assuntos juntos criaram nessa situação que prejudica, né, a composição de uma chapa, prejudica a busca de aliados, mas é uma questão que dá para ser corrigida, é uma questão que dá para ser trabalhada nos próximos dias. E se o Cleiton realmente tem essa intenção de disputar, há alguns nomes aí que dá para se conversar, dá para sentar e dialogar. Eu acho que a articulação é quem vai pesar e quem vai contar muito nos próximos dias.
Concordo.
Intervalo e na volta a gente vai falar sobre José Augusto Maia, né? Sobre o que aconteceu ontem na coletiva na residência do deputado federal José Augusto Maia, nele que anunciou o esperado, anunciou, né, a única opção, né, viável para José Augusto Maia. Acho que não tinha outra opção. A ex-vereadora Zilda Moraes estava aqui nos estúdios com a gente agora há pouco e ela também concorda com isso, que a única opção para José Augusto era essa, não tinha outra saída, né? E acabou anunciando aí o apoio a dois candidatos a deputado estadual, repetindo aquele cenário de 2010. Já entrando nesse ritmo natalino, olha, viu como tá ficando a Rua Grande, Romney, aqui, a árvore do Natal da Rua Grande.
Domingo eu fui jantar lá na Avenida Padre Zuzinha, minha família, e me surpreendi. Quando cheguei lá, tinha um presépio, algumas pessoas admirando o local e tinha ficado... Legal, só vi até aí o presépio e uma cadeirinha com presentes, aquela cadeira Noel. Para o Papai Noel. Contudo, já vi o desrespeito, né, de algumas pessoas, porque no local tem umas cordas de isolamento e muitos pais deixando as crianças entrarem além do isolamento e alguns até também entrando junto com seus filhos.
No presépio.
Né? Ou seja... Se existe aquele cordão de isolamento é porque não se deve ultrapassar,
não tem necessidade, né?
Você vai ali apenas admirar, exatamente, apenas admirar pelo lado de fora, mas aí acaba prejudicando um pouco. Então tentar ver se a população se conscientiza um pouco, né? A cidade começa de fato a começar a ter um clima natalino, né? Porque até então, até domingo, enquanto eu não tinha visto aquele presépio, o único local que eu estava me sentindo com clima natalino era na Câmara de Vereadores, né? Só mandar um abraço aqui rapidinho a Júnior, a Juninho e toda a sua família aí no restaurante Canto Bom, e ao meu aluno Andes, que mandou a mensagem, e junto com todos que trabalham no Fabrico Arco-Íris.
Abraço também para Luciane Pontes, que está nos ouvindo todo dia, né? Nossa ouvinte fiel. Se só quiser ir lá para Rodrigo tirar foto na árvore de Natal, vá tirar foto no presépio, agora realmente preserve, né? Porque é uma questão que a gente quase nunca tem, né? Na primeira oportunidade que tem, o pessoal ainda vai querer destruir. Mas bora falar de política? Ontem o deputado José Augusto Maia do PROS, né, convocou a imprensa para sua residência, convocou correligionários, aliados, para fazer o anúncio, né, o anúncio de quem ele iria apoiar para deputado estadual nas próximas eleições. E eu não estava na cidade, mas acabei acompanhando pela internet o pronunciamento do deputado, né, e por vários momentos ele falava: daqui a pouco eu vou dizer o nome do meu candidato, o nome da pessoa que eu vou apoiar. E dava a entender que realmente era uma só opção, né, que ele iria dizer o nome apenas de um. E eu ficava até imaginando como é que estaria a reação tanto do Ernesto quanto do Toninho, que estavam no local, né, com os alunos dizendo isso, que daqui a pouco eu vou dizer o nome da pessoa, daqui a pouco eu vou dizer o nome do meu candidato, né, e aí na cabeça deles diziam, um dos dois vai sair daqui sem esse apoio, né, porque dava a entender que realmente os alunos iriam dizer apenas um nome. Mas aí, para surpresa de muitos, ou não, né, ou não...
Eu achei interessante, Manoel, quando o deputado anunciou: meu deputado estadual é Toninho do Pará. Os aplausos, começou alguns aplausos acalorados, né? E no meio dos aplausos acalorados, aí ele disse: e Ernesto Maia. Eu achei que para muitos...
Alguns não entenderam.
Ficou constrangedor. Eu acho que até em alguns aplausos, algumas pessoas ainda não escutaram dizendo o nome de Ernesto Maia. Eu acho que ficou até um pouco constrangedor para alguns, né? Foi interessante e cômico para quem, principalmente para quem estava escutando, quem não esteve presente e estava escutando pelo rádio. E quem estava lá, eu acho que foi mais cômico ainda.
E a reação do Ernesto Maia, né, ao ouvir o nome de Toninho do Pará, né, quando alguns vinham dizendo que ia dizer o nome do candidato, o meu candidato, eu vou dizer o meu candidato. E aí, na hora dele anunciar, ele disse: o meu candidato é Toninho do Pará.
E aí começou os aplausos, alguns aplausos, né, acalorados. E no meio dos aplausos aí, e Ernesto Maia. Eu fico imaginando quem tava aplaudindo, pensando que era só Toninho, parou.
Deu tempo Ernesto ter um ataque nervoso ali.
Se não tivesse coração, caía ali na hora, mas o SAMU chegava.
Mas vamos ouvir a matéria com a Laura Andrade, né, e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa notícia mais. E ouvir também minha opinião de quem está em casa, né, de quem está em casa e que vai também abordar esse assunto do apoio de José Augusto a Toninho do Pará e a Ernesto Maia.
Diário da Sulanca. Sem grandes novidades, José Augusto anuncia apoio a Ernesto Maia e Toninho do Pará. O deputado federal José Augusto Maia do PROS anunciou diante de todo o seu grupo político que apoiará os nomes de Ernesto Maia do PSL e Toninho do Pará do PHS na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa. De acordo com o líder Taboquinha, a decisão foi a melhor escolha para o grupo e para a sua candidatura à reeleição, que por um momento ele próprio chegou a avaliar se valeria a pena. Cheguei a pensar em ser candidata a deputada estadual, mas chegou o PROS. As coisas foram se ajeitando, se encaixando, e hoje posso garantir que sou candidata à reeleição, garantiu Maia. Com relação à decisão de apoiar os dois nomes, o líder Taboquinha foi enfático ao pedir a unidade do grupo em torno desses dois nomes e fez um apelo para que os vereadores aliados conversem com seus simpatizantes para evitar o clima de disputa interna que tomou conta do grupo. A decisão de José Augusto foi vista por muitos como o caminho natural, já que nenhum dos pré-candidatos a deputada estadual demonstrou intenção de abrir mão da candidatura. Com isso, o grupo Taboquinha repetirá a fórmula de 2010, quando lançou um nome para deputado federal, o próprio José Augusto, e dois nomes para deputado estadual, Diogo Moraes e Cecílio Galvão.
Onze horas e 50 minutos, tá aí a matéria que a Laura trouxe, né? E um fato que o Zé Augusto pediu, e eu acho que vai ser muito difícil de acontecer, é a unidade do grupo, Romanique, em torno dessas duas candidaturas. Ele disse que os vereadores procurassem seus aliados, seus simpatizantes, conversassem entre eles para que não haja uma disputa interna, né? O que a gente sabe que quando a campanha de fato começar, vai ser difícil segurar esse clima de paz.
Exatamente, não é fácil, né? Eu só queria dar alguns destaques, né? Rapidinho, até porque tem um ouvinte. A postura do deputado ontem, na minha concepção, foi a mais correta que ele deveria ter tomado, criado essa situação por ele mesmo. Eu já tinha colocado nas minhas curtinhas da segunda no blog do Ney, e tinha dito isso ontem aqui, Emanuel, você não estava, que Zé Augusto criou uma situação que ele tinha passado todos os prazos de validade de dar o murro na mesa e dizer, meu candidato é esse. Ele teria que realmente dizer aquilo. Sou deputado federal e apoiar Ernesto e Toninho. E se Fernando ainda tivesse, ele também teria que apoiar as três candidaturas.
Ele não tinha saída.
Ele não tinha mais saída. A melhor saída de Zé foi isso. Agora eu quero dar. Foi uma decisão, na minha concepção, acertada para o momento. Não sei como é que vai ser daqui para lá, até porque o clima esquenta. A gente viu esse filme em 2010 com Cecílio Galvão e Diogo Moraes, né? Diferença. Naquele momento, o líder maior, que era José Augusto Maia, estava apoiando Cecílio Galvão. Diogo apareceu como uma terceira, uma espécie de opção que surpreendeu, né? Nesse momento, o líder maior diz que apoia os dois. Então, é um pouco diferente do caso de 2010.
Outro clima de disputa maior.
Isso. Outro fato interessante que eu achei é o José Augusto Maia abriu uma... anunciar antes, porque se ele deixa para fazer a mesma coisa de 2012, iria ser muito complicado. E ele tomou a decisão certa em dizer como era o posicionamento do grupo, e daqui em diante se vira, mas o posicionamento do grupo é esse. Se vai haver disputas, um clima de rivalidade na eleição é outra coisa, mas ele avisou antes, o eleitor Taboquinha já sabe quem são os candidatos. Outro ponto positivo também da coletiva de ontem foi o José Augusto Maia chamar uma coletiva, quebrando tudo que vinha sendo de coletivas por aí, em sua residência. Já fazia tempo que o eleitor Taboquinha estava com saudade de entrar na casa de José Augusto Maia, né? Que entrava quando era do seu Pepe e Dona Carminha.
Ele voltou até uma residência.
Exatamente,
né?
Em 2012, o pessoal chegava até a calçada, não subia. Era como se fosse uma coisa de elite, de fato, né? Enquanto a casa de Edson Vieira era aberta. O pessoal pulava em plena reunião,
inverso,
dentro,
né?
Da piscina.
Era o inverso.
O próprio Edson pulava dentro da piscina.
Como
exatamente,
abrir,
né?
As portas da sua casa.
E aí o José Augusto Maia começa novamente a abrir as portas da sua casa e principalmente para a imprensa, né? Havendo uma questão simbólica que está tentando uma reaproximação, porque o clima entre José Augusto Maia e imprensa de Santa Cruz do Caparibe não é das melhores nos últimos anos, né? Não é das melhores. E aí ele tenta se reaproximar um pouco.
Quebrar esse gelo que ele criou.
Que quem criou não foi a imprensa.
Não, foi o próprio Zé. Eu vou liberar o 3731-1245 e o 3731-1247, não é isso, Wagner? Aí eu quero rapidinho a opinião de poucos ouvintes, até porque o tempo aqui tá quase estourado. 1245 e 1947, é isso? Então, 3731-1245, 3731-1947. José Augusto acertou em apoiar as duas candidaturas ou deveria escolher apenas um nome? Já tem ligação no ar. Alô, bom dia. Com quem eu falo?
Naldo.
O José Augusto, deputado, acertou em escolher o apoio aos dois nomes ou deveria dizer não? Ou escolher um dos dois?
Acertou, sim. Foi bom ele ter apoiado os dois.
Então você concorda.
O que for melhor segue em frente. O que for mais fraco pode desistir, né?
Então o tempo é quem vai escolher o mais forte e o mais fraco.
É, valeu.
Tá, ok. Então tá aí. A participação do ouvinte concordando com o José Augusto. Mas tem mais um na linha. Alô, bom dia. Oi, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Robinho Vela Branca.
Robinho Vela Branca, lá da Pátio Estima. Robinho, um abraço. Concorda com a decisão do José Augusto, Robinho? Ele fez certo em anunciar apoio aos dois ou deveria escolher apenas um dos nomes?
Mas isso o tempo que vai dizer, né? Agora eu só estou querendo uma coisa. Que as pessoas vêm lutando, pedindo para que acabe com esse negócio de boca preta e Taboquinha. Só que agora estão querendo mudar, mas estão querendo mudar dessa forma. Agora é um grupo de um lado e um grupo de outro. Agora só fala em grupo. Eu não conheço nenhum grupo. Eu mesmo não quero pensar nenhum desses grupos. Esses grupos fazem o que querem aí, não consultam ninguém, é do jeito que eles querem. Aí Fernando Aragão, quando tem uma. Não, eu vou fazer o que for melhor pro grupo. Eu mesmo tenho que fazer, né, o que é melhor para Santa Cruz. Então, por que é o melhor pro grupo? Eu tô tão. Eu tô rapaz de saco cheio com isso. Que porra de grupo? Eu quero saber de grupo, rapaz. Eu não tô rapaz de saber de grupo, não. Eu quero saber o que é melhor pra Santa Cruz. Se o melhor pra Santa Cruz for os dois candidatos, que seja os dois. Se o melhor for um, que seja um. Agora vamos pensar no melhor pra Santa Cruz.
O que é melhor pra o grupo nem sempre é melhor pra cidade, né, Robinho?
Eu acredito que não. Que coisa não é. Pra mim, às vezes, só fala em grupo em grupo. Eu mesmo não quero pensar nesse grupo, não. Eu não quero saber de porra de grupo, não. Eu, pra mim, a discussão hoje no momento vai ser sempre. É o melhor para Santa Cruz. Não que seja melhor para o grupo, não. Quer saber de porra de grupo, não.
Tá ok, Robinho. Forte abraço. Um abraço pro pessoal da Palestina. Tem mais um ouvinte na linha. Alô, bom dia.
Alô.
O que eu falo?
Carlinhos, de Cruz Alta.
Carlinhos, você concorda com o deputado Zé Augusto Maia? Ele fez certo em anunciar apoio aos dois nomes? Ou deveria escolher apenas um?
Não, na minha opinião, ele não acertou, não. Isso é uma coisa, viu? Se o vermelho não acabou ano passado, vai acabar agora.
Você acha que ele não acertou em apoiar os dois nomes?
Não,
você tem alguma preferência entre Ernesto e Toninhos? O nome que deveria ter apoiado?
Na minha opinião, ele deveria ter ficado só com o Toninho.
Só o Toninho?
Isso, ele fez uma tradução e acredito que ele tem um candidato mais forte.
Tá ok, Carlinhos, forte abraço pra você, viu? Mais um ouvinte na linha, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Ricardo, aqui do Pedra Branca.
Do Pedra Branca. E aí, você concorda com o Zé Augusto? Ele acertou em apoiar os dois nomes ou deveria escolher apenas um dos dois?
Olha, eu sou Taboquinha. Agora, se eu tenho que sair, eu tenho que sair. Não tem condição, né, vocês? Vai ser uma questão de mundo, a gente vai perder de novo. Você... Nem se elege nem outro, e talvez nem se eu viaje, pra jogar dessas Maia.
Você acha que eu deveria apoiar apenas um nome?
É, tá. Um
Toninho. Tá ok, tá aqui a participação do ouvinte aí. Dois até agora concordam com José Augusto Maia, dois não concordam com ele, e esses dois que não concordam dizem que era pra ser Toninho do Pará. Tem mais um ouvinte na linha, alô, bom dia.
Alô,
o que eu falo?
Um Baldo troca-troca.
Baldo troca-troca, tudo em ordem, Baldo?
Tudo em ordem.
Troca-troca, tá tudo certinho aí, a feira?
Rapaz, tá uma beleza, viu?
Tem de tudo aí, não tem mal?
Rapaz, tem de tudo. Ó, eu vou dar uma opinião nesse sentido aí.
Me diga aí.
E chega o ponto do camarada até se desgostar, vai morar numa cidade dessa. Quem são mojos? Eu pude acreditar agora que Fernando Aragão é capaz mesmo de Zé Augusto. Porque, na minha opinião, é para o que é que vai acontecer. É Fernando abriu para não ser candidato a deputado. E quando for na próxima, sabe quantas vezes Zé Augusto deixa ele ser candidato a prefeito em Santa Cruz, nenhuma, que o costume do Zé Augusto é isso. Tô isso é uma má administração em Santa Cruz por causa desse ditador, que Zé Augusto é um ditador.
Mas...
por causa disso, minha família todinha, a partir da eleição pra cá, tudo boca preta aqui.
Mas, ô Bal,
diga.
Você acha que deveria apoiar apenas um nome ou os dois nomes?
Rapaz, na minha parte, eu sou com Ernesto Maia, viu? Porque Toninho também foi um frouxo, Toninho caiu muito na política em Santa Cruz, na minha concepção, por causa que ele fazia muita obra e não divulgava, ganhou engolindo corda do Zé Augusto e Ernesto Maia. E hoje, o nome de Santo Rui para deputado estadual, na minha opinião, é Ernesto Maia. Toninho, para mim, morreu também.
Tá ok, Bal. Forte abraço para você. Bal de troca-troca, lá tem de tudo. Para a última participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Jailma,
me conta aí, Jailma. Você concorda com o Zé Augusto em apoiar dois nomes ou não? Ou deveria ser apenas um nome?
Não concordo, porque eu acho assim, que ontem no discurso dele, durante a coletiva, a palavra que ele mais usou foi unidade. E no final das contas, ninguém viu nada de unidade.
Então você acha que ele deveria ter escolhido apenas um nome?
Sim.
E quem seria esse nome?
Toninho do Pará.
Toninho do Pará. Tá ok, Jailma. Obrigado pela sua participação e forte abraço, tá ok? Sim. Tá aí, Romanek. Quatro não concordam e dois concordam. Dos quatro que não concordam com José Augusto, três preferiam Toninho e um preferia Ernesto Maia.
Mostra a realidade do que aconteceu ontem, né? Assim, eu acho que muita gente não esperava o apoio a Ernesto Maia, né? E Ernesto ontem, muito mais do que Toninho, saiu como vitorioso daquela coletiva.
Saiu,
né?
Muito
e
no lucro, né?
Quem estava ontem na coletiva apontou podemos dizer, a decepção de Toninho do Pará. Era visível a decepção de Toninho do Pará, que ele acreditava até o último minuto que seria o candidato único do grupo Taboquinha.
Pessoas próximas do Paulo do Pará.
Uma coisa é certa, foi a decisão melhor tomada por José Augusto Maia, criada por ele mesmo. Criada por ele mesmo, a decisão dele tinha que ser aquela mesmo.
Pessoas próximas de Toninho disseram que ele saiu de lá meio que chateado. Ele esperava realmente o apoio único ao seu nome, né? Coisa que não aconteceu. Em relação a José Augusto Maia, era a única opção que ele tinha, né? Dentro do clima que ele acabou provocando, deixou muito solto. Ele, como liderança, não soube se posicionar, né? E não soube, na hora certa, dar o murro na mesa. E aí acabou, né, ficando uma situação insustentável. Ou apoiava os dois, né? Ou então, viável. E era a única opinião ontem, realmente era essa, era apoiar. A gente encerra por aqui, né? E amanhã volta com mais um Rádio Debate na sua Polo FM.